have had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game?
Basketball, when I'm on the court.
Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later.
Olá, meu povo! Voltamos e, como prometido, o tema dessa semana envolve muito Oklahoma. Como todos, né? Porque, enfim, time do momento, time... É o time sensação da NBA, não tem como. E, além da gente ser uma sensação da temporada, a gente também tá liderando uma corrida que é bastante importante. É, a Drica, ela já está chegando, então, como de costume, eu vou depois apresentá-la, mas vamos inverter a ordem e vamos apresentar nosso convidado especial primeiro, comentarista da ESPN, do Live Basketball, Leonardo Sasso, que entende absolutamente tudo de basquete e principalmente de jovens talentos, né? Sasso, seja bem-vindo ao NBA das Minas.
Oi, Agatha. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Daqui a pouquinho a Drica com a gente, como tu bem lembrou. Muito feliz por estar participando de mais um podcast aqui do NBA das Minas.
Maravilha. Hoje o tema é bom, né? A gente não é boba, a gente trouxe você como especialista, óbvio, para falar sobre a corrida para o prêmio de novato do ano. E todo mundo apostou as fichas em Wembanyama, né? Você participou do nosso episódio de palpites, apostou nele. Eu também fiquei com medo de passar vergonha aqui, né? Porque eu apostei em muita gente no Oklahoma. E falei que o chat brigaria, mas que eu acharia que não ia ter para ninguém, né? Mas... Outro dia que eu errei e deveria ter confiado no meu grande queridinho Chet Holmgren, que perdeu a temporada passada devido a uma lesão, mas continua nessa corrida aí, especialmente no primeiro lugar, pelo Roy. A lista foi atualizada essa semana, inclusive. Em novembro, o Chet teve média de 17,9 pontos, aproveitamento de 53,7%, com 7,8 rebotes e mais de 2 blocos por jogo. Até aqui na temporada são 17,6 pontos de média, 8 rebotes e 2,2 blocos. Ele foi escolhido como novato no mês de novembro no Oeste e ele foi a segunda escolha do draft de 2022, né? No dia 2 de dezembro, 5 dias atrás... Ele chegou ao sétimo duplo-duplo da carreira, que acabou de começar. Sasso, o que você tem achado desse começo da carreira do Chet? É que, enfim, é o começo, mas não é o começo, né? Tem gente falando que é um pouco desleal, ele ficou um ano treinando, mas, por outro lado, o Wembanyama também já estava numa liga profissional, né? Você esperava que ele fosse entrar e despontar rápido como foi?
Eu não acho desleal, não, sinceramente, Agatha, porque o jogador perdeu a possibilidade de atuar na última temporada, né? Não é culpa dele que teve essa lesão, né? Então ele tem que poder disputar em algum momento o calor do ano. E é justamente na sua primeira temporada de jogo mesmo. Então ele tá nessa disputa, eu não vejo como algo desleal, como muitas pessoas veem e tudo mais. Eu acho algo natural, algo que faz parte. Mas tá me surpreendendo muito esse início de carreira do Chet Holmgren. Não porque eu achava que ele seria um jogador não eficiente na NBA, mas porque tá muito mais alto do que eu esperava. O Chet Holmgren, a gente tinha a grande questão com o jogo dele, era fisicamente ele vai aguentar para traduzir a defesa dele do basquete universitário para a NBA? Essa era a grande questão. Ele adicionou massa muscular, ainda vai adicionar muito mais, a gente vê que ele continua muito magro e tudo mais, e é uma coisa natural, não pode ser do nada que ele fique marombado e tudo mais, porque não vai, aí vai ser um processo que vai estar acelerando coisas, mas ele encaixou de uma forma nesse Oklahoma City Thunder que parecia uma peça que faltava nesse time. Ele individualmente muito bem, e o Oklahoma City Thunder como um todo proporcionando para ele que ele esteja bem nessa temporada. Mas eu vou ser bem sincero, me surpreende bastante esse início de temporada e início de carreira do Chet Holmgren na NBA, porque eu não esperava tamanha qualidade dele nos dois lados da quadra, principalmente ofensivamente, com os arremessos de fora caindo e sendo muito eficientes, com o jogo dele interno, dentro do garrafão, que era uma questão que eu tinha quanto ao Chet, muito, mas muito bem também. Então tá me surpreendendo o começo de carreira do Chet Holmgren, e hoje ele nessa corrida de calor como primeiro lugar, não é nada absurdo, bem longe disso. Hoje, inclusive, aliando sucesso coletivo e sucesso individual, é disparadamente o melhor calor da NBA.
Vamos aproveitar aquelas, né? O episódio nem é sobre isso, mas vamos falar um pouco de Oklahoma, porque eu acho que entra no tópico uma vez que é o segundo time mais jovem da liga, né, Sassi? Então, assim, estamos falando de ou rookies ou jogadores ali no segundo, terceiro ano, com exceção de poucos. E saiu hoje, né, inclusive a corrida para MVP, a gente não vai entrar muito nesse ponto, mas enfim, o SGA está em terceiro na corrida para MVP. Hoje o Oklahoma está em primeiro em net, no net, em primeiro na defesa, é a primeira defesa do campeonato, e o quinto ataque do campeonato. A gente, inclusive, tem... Eu acompanho muito o pessoal que assiste e torce para o Oklahoma por motivos óbvios. E eu vejo muita gente reclamar de muitas coisas, e parece que a gente tá em último lugar, às vezes, assim, né, pelas reclamações. Mas eu tenho estado muito satisfeito, é óbvio que tem pontos para melhorar, a questão de rebotes é um ponto importante, mas ainda assim a gente tá conseguindo se manter aí com uma primeira defesa do campeonato. Eu fiquei até um pouco surpresa com isso. E aí, nessa questão, acho que queria levantar três pontos aí para você comentar. Primeiro, o Chet, né, como ele conseguiu, ele já jogou contra os principais pivôs da liga, né, já pegou Jokic, já pegou Embiid, já jogou contra o próprio Wembanyama e por aí vai, e ele conseguiu se sair relativamente bem contra todos, né, o Oklahoma ainda tem esse problema de rebote, mas ele conseguiu se sair bem. Essa parte defensiva, como você mencionou, foi até uma surpresa, né, inicialmente. O que mais me deixou feliz com relação ao Chet, é a forma como ele tem atitude dentro de quadra, né? Ele chama a bola pra resolver, ele fez aquela cesta, inclusive, contra o Warriors, né? Que foi pra prorrogação, que ele pega praticamente de costas. Então, a atitude de Chet é o que hoje me deixa mais animada de ver, porque faltava no Oklahoma algum jogador, além, óbvio, do Shai, que decidisse dessa forma. E parece demais Kevin Durant, né? Depois quero que você comente essa parte. Tem muitas cenas em que o fadeaway, alguns movimentos lembram demais o Kevin Durant. O segundo ponto é, antes da temporada começar, muito se falava que a peça que precisaria sair para trazer novos jogadores, e talvez o jogador que mudaria esse time de patamar, coisa que aconteceu sem trazer ninguém, seria o Dort. Mas muito do motivo do porquê o Oklahoma hoje tem a primeira defesa do campeonato passa por Dort. O Dort continua fazendo o possível e impossível, e praticamente em todo jogo, o jogador que ele pega, o principal jogador da outra equipe, tem uma performance abaixo do esperado, porque, enfim, encontrou com o Dort Chamber na sua frente. E por último, Josh Giddey. Tem todo aquele caso, né, tudo que aconteceu, toda a polêmica ao redor da vida pessoal dele, a gente até comentou aqui, mas hoje, olhando pra galera que assiste, que comenta bastante o Oklahoma, talvez ele seja a maior reclamação geral, né? Queria saber sobre o Giddey. Você vê ainda uma possibilidade de evolução e de fazer ele caber dentro desse quinteto titular? Se não, você acha que ele cabe aí numa segunda rotação e tudo mais? Ou, de fato, já tá na hora do Oklahoma pensar no movimento de fazer uma troca por ele, trazer um power forward finalmente para mudar esse time de patamar no sentido de brigar em uma série de 7 jogos de playoff? E, quem sabe, colocar Casey no Wallace como esse segundo armador, ou até mesmo o primeiro armador ao lado do Shai? Muitas perguntas, né?
Então, primeiro sobre o Chet Holmgren, ele É essencial para a melhora defensiva do Oklahoma City Thunder também. Isso me parece inegável, Agatha, porque ele ajuda muito desse lado da quadra, é uma presença de garrafão imponente, por mais que a gente fale que ele não tem uma imposição física, mas ele tem uma imposição de qualidade defensiva que chama muito a atenção. Já o Dort, para mim, ele é essencial para os planos futuros do Oklahoma City Thunder. Acho que toda a equipe, todo um grande time que briga por algo que realmente grande na liga, precisa de um jogador como o Lugansz Dort, precisa de um cara glue guy que está sempre defendendo e defendendo o melhor jogador adversário e faz minimamente o básico ofensivamente. Então, isso para mim é essencial. O que o Lugansz Dort traz defensivamente de impacto para essa equipe é muito, mas muito importante para o Oklahoma City Thunder. Eu, sinceramente, vejo essa formação titular do Oklahoma City Thunder como a ideal. Sinceramente, se eu fosse trocar alguém do Oklahoma City Thunder, eu acho que seria o Josh Giddey. Em algum momento, eu acho que o Josh Giddey pode ser um bom valor de mercado de troca para conseguir talvez o cara experiente que falta para a gente colocar esse Oklahoma City Thunder de um time que é forte, que é uma equipe que pode brigar, para um time que pode ser realmente um candidato ao título da NBA. Eu acho que o foco é o Josh Giddey, nem o Lugansz Dort, na minha opinião.
Ih, pra variar, eu tava mutada. O pessoal já tá muito sem paciência com o Guiden nessa. Assim, já era uma reclamação que vinha há algum tempo, e aí depois que tudo estourou, que o caso dele com aquela menina lá foi à tona, piorou muito mais. Assim, ele perdeu a confiança de arremesso, que já não era o forte dele. Também perdeu a confiança para armar jogadas e continua sendo um peso morto na defesa, né? Então, assim, a galera tá sem paciência, mas em termos de evolução, eu sempre falo, é um cara de 21 anos, né? É preciso ter paciência até um certo momento para esperar esses jovens evoluírem. Você acredita que cabe ainda Guirey dentro desse Oklahoma ou você, se fosse hoje, Sam Presti? Procuraria alguma coisa na trade deadline? Esperaria mais um pouco para trocar?
Eu acho que existe a possibilidade do Oklahoma City Thunder esperar, porque o time está bem com ele, né? Não é uma a necessidade, tem que trocar iminentemente e agora o Josh Giddey. Não, não é assim. Pode trabalhar uma troca e não dizer que ele está à disposição, porque isso sempre gera uma queda de valor de mercado. Então é importante o Oklahoma City Thunder seguir do jeito que está e eu acho que pode pintar ao natural uma possível proposta pelo Josh Giddey. É, não é uma coisa que o senso de urgência vai ter para o Oklahoma City Thunder trocar o Josh Giddey. E isso é só uma opinião minha nesse sentido de que o Giddey é a melhor moeda de troca que tem o Oklahoma City Thunder. É um time que pode realmente dar certo, como já está dando, até com o Giddey nessa equipe. Eu só acho que o Giddey poderia e já deveria evoluir mais nessa temporada do que tinha sido as últimas. Ele gerou muitas expectativas para que essa temporada fosse realmente uma temporada muito, mas muito boa dele. E até agora ele está um pouco mais abaixo do que eu esperava. Então acho que ao natural pode acontecer essa troca para o Oklahoma City Thunder.
Para finalizar o Oklahoma, porque o episódio não é sobre isso, mas eu me sinto no direito, queria falar um pouco do Mitic. Ele não é um jogador jovem, tem muito, passa muito chão, né, andado na Europa, enrolou bastante para chegar na NBA, para achar o momento certo, mas em tese é um rookie aí, né? Chega agora na NBA. Como você tem avaliado esse começo do Mitic? Eu esperava um pouco mais, mas também esperava que ele tivesse um pouco mais de liberdade dentro desse time. Mas acho que, considerando também a quantidade de jovens que a gente precisa evoluir, ele acabou tendo um espaço menor do que ele teria, talvez, em anos anteriores, né?
É sempre difícil, né, para um jogador, por mais que ele tenha sido MVP de Euroliga, duas vezes MVP de final, de Final Four de Euroliga, é difícil para um jogador vindo do basquete europeu se adaptar tão rápido ao cenário da NBA, porque é um outro jogo. Até o Misfit falou sobre isso. Eu não sei como esses caras conseguem jogar back-to-back. Eu já estou completamente morto e esses caras fazem isso a vida toda deles, né? A gente pega o LeBron como exemplo, aos 38 para 39 anos, jogando num nível absurdo, mesmo em back-to-backs. E o Misfit falou isso, porque é um jogo muito mais veloz. O jogo europeu, ele é um jogo muito mais cadenciado, em que o armador pode ter uma tranquilidade muito maior para armar as jogadas. Na NBA é muito jogo de transição, de ataques muito rápidos. Então o Misfit, ele vai demorar um tempo para se adaptar totalmente na NBA. E talvez a gente nunca vai ver um Misfit com o mesmo impacto. Talvez não, com certeza a gente não vai ver um Misfit com o mesmo impacto que ele tinha no basquete europeu, porque é difícil, é complicado, não é todo jogador, ainda mais numa idade mais avançada, que chega tendo o mesmo impacto. A gente viu isso com o Teodosic, que é um dos grandes armadores da história do basquete europeu, que não conseguiu jogar na NBA. Simplesmente não conseguiu pelo estilo totalmente diferente que a NBA tem. Então é algo que vai demorar, e o Misfit vai ter que entender até uma função diferente para ele. Muito sem a bola dentro do Oklahoma City Thunder. Porque, obviamente, ele não vai ter o mesmo usage que ele tinha no Anadolu Efes e dentro do basquete europeu. Então, acho que é natural também um espaço de evolução do Misfit, e que ele não vai ser o mesmo jogador que era no basquete europeu.
Bom, acho que resta a nós ter paciência. Também, acho que, levando em consideração que o segundo time mais jovem da NBA tá com a melhor campanha, eu diria, né? O melhor time no momento, se considerar defesa e ataque. Acho que a galera até tá um pouco mal acostumada, né? Às vezes acontece um problema ou outro e o pessoal já acha que acabou o time. Igual foi... Às vezes acontecem coisas horríveis mesmo, aquela run de 30-0 do Dallas. Mas no final os meninos resolvem e tá tudo bem. Mas tem times muito piores, assim, né? É preciso saber reconhecer. Por exemplo, o Spurs, né? O Spurs perdeu 15 jogos seguidos, tem o pior ataque da liga, mas mesmo assim o Wembanyama vem na segunda colocação com médias de 19,3 pontos, 9,7 rebotes e 2,7 blocos. Obviamente que ele foi a pick número 1 do draft desse ano. Ele teve 4 jogos consecutivos de pelo menos 21 pontos e, bom, o Spurs está com 3 vitórias e 17 derrotas. O Wemby ainda vai brigar por esse título, é óbvio, né, Sasso? Mas a forma como o chat chegou e a forma como o time do chat tem se apresentado tornaram as coisas muito mais difíceis para o francês, que estava, acho que, quase com uma unanimidade como o rookie do ano antes da temporada começar, né?
Total, né? Se a gente for ver, claro, o nível do chat é essencial, né, para a gente estar colocando ele na briga e hoje em primeiro lugar comparado ao Wembanyama. Mas a diferença de qualidade e da coletividade que tem o Oklahoma City Thunder comparado com esse San Antonio é bizarra, é colossal. Porque o San Antonio Spurs hoje não parece um time de basquete, né? Tem vários, vários problemas. A não ser aquele começo de temporada que o time conseguiu vencer consecutivamente o Phoenix Suns. É um San Antonio hoje com derrotas consecutivas e que não consegue jogar nem um pouco do basquete coletivo e competitivo a ponto de brigar por vitórias dentro da NBA. Hoje o San Antonio só não tá pior do que o Detroit Pistons, né? Que para vencer um jogo vai demorar ainda do jeito que tá a situação. E o Wembanyama, ele tá fazendo a sua parte, né? Ele tá jogando, vai ter números, a tendência é até aumentar os números, só que uma coisa muito importante desse San Antonio é que ele ainda não aprendeu a jogar totalmente com o Wembanyama. Em muitos jogos que eu vejo, o Wembanyama poderia ser muito mais utilizado, principalmente dentro do garrafão, e não é por esse San Antonio Spurs, pelos companheiros. Eu acho que os companheiros ainda não entenderam que eles têm um jogador único na história do basquete ao seu lado e não conseguem fazer o melhor uso disso. Também é natural, claro, mas o San Antonio Spurs vai ter que evoluir muito. E eu não achava que o San Antonio iria tão mal assim. Eu achei que o time não ia, obviamente, brigar por coisas grandes, mas achei que ia estar próximo de uma zona de play-in da Conferência Oeste, e não. Hoje o time briga por uma das piores campanhas da NBA, e mesmo com o Wembanyama tendo números interessantes, o time está bem, mas bem longe de ser minimamente competitivo.
A gente, novamente, no episódio de palpites, até fez uma... a categoria MIP, né? E mencionaram Jeremy Sohan. O coitado também não consegue, né? Acho que o grande problema hoje do Spurs, assim, dentre todos os problemas que não são poucos, é ter um armador que possa direcionar o jogo, né? Tem muita gente lá, tem jogadores interessantes, mas nenhum que ainda conseguiu despontar e ser relativamente importante para esse time. se você fosse Greg Popovich aí, ou alguém mais desses Spurs, quais seriam as mudanças que você faria essas para tornar o jogo do Wembanyama até mais fácil para ele mesmo, né?
Ah, dentro das opções possíveis que tem o San Antonio, eu acho que o Trey Jones tem que voltar a ser um cara importante no, não só de rotação, mas de titularidade nesse San Antonio Spurs. Porque a experiência de Jeremy Sohan eu acho que não foi das melhores, sinceramente. Poderia dar certo, né? Foi a tentativa do Greg Popovich, mas eu acho que ele tem que mudar isso logo. O Sohan é um cara que pode jogar com a bola nas mãos, pode ser um armador em determinados momentos, mas ele não pode ser em todos os momentos o armador. Porque ele não tem esse cacuete de armação total. Então eu acho que dentro das opções que o time tem, o principal nome que me vem à cabeça é o Trey Jones, que foi o armador do time na última temporada, fez a melhor temporada da carreira dele e ganhou como prêmio para isso o banco de reservas. Eu acho que o Trey Jones não é a melhor das soluções também pensando a longo prazo para o San Antonio, mas hoje com o que o time tem e tendo várias derrotas consecutivas, eu acho que ele pode ser um cara importante para ser um armador na acepção da palavra, para ser um armador de ofício mesmo nesse San Antonio Spurs. Porque a experiência Sohan foi válida, mas não foi com sucesso para esse San Antonio Spurs. E quando a gente olha para o restante do time, não tem um armador. Só o Trey Jones nesse elenco, que é realmente um armador, armador mesmo.
É uma pena, né? Porque se esperava mais esse Spurs, eu acho que, óbvio, é um time no rebuild e que fez de tudo para conseguir o Wembanyama, mas 15 derrotas aí seguidas é bem triste para quem... Pra quem vê o Roy, né? Acho que assim, você tá vendo um cara muito bom, mas ao mesmo tempo um time muito ruim. Isso desanima a torcida, desanima qualquer um. E tem uma galera que também tá desanimada, que é o pessoal do Charlotte Hornets, né? Que não está tão ruim, mas também não tá bem, né? O Charlotte tem 6 vitórias e 13 derrotas, perdeu as últimas duas, inclusive. E o Brandon Miller escalou da 5ª posição pra 3ª na última atualização da corrida do Roy. Ele é ala, 21 anos, foi a segunda escolha do draft desse ano e ele tá com média de 14,4 pontos, 4,1 rebotes e 2 assistências por jogo até aqui. O salto talvez se deva também ao aumento de minutagem dele, né? Desde a lesão do LaMelo Ball. E o Gordon Hayward sempre elogia bastante, fala da capacidade que ele tem com a bola nas mãos e como ele joga pro time, né? Não joga só pra si. Mas ainda falta bastante para esse Hornets. Você esperava o Miller nessa 3ª posição, junto com o Chet Wembley? E digo mais, você acha que ele pode dar uma bagunçada, talvez até passar o Wembley, diante dessa maré horrível que vive o Spurs agora?
Ah, acho que não. Acho que a separação que tem entre o Chet e o Wembley pro resto é muito grande. Aí o individual é pesar e pesar muito a favor tanto do Holmgren quanto do Wembanyama. O Brandon Miller, ele tá num time que é muito desorganizado, que é uma bagunça total, que é esse Charlotte Hornets, né? Até o LaMelo Ball, né, que tem um talento absurdo, infelizmente sofre com muitas lesões, ele vai muito mais na questão de imprevisibilidade dele do que propriamente com um sistema, com uma cultura, com algo coletivo interessante que tenha nesse Charlotte Hornets. É uma bagunça o time, né? Sinceramente falando. E isso é um problema para qualquer um que vai lá. Só a gente lembrar últimas escolhas também que o time teve, principalmente na armação e de perímetro, né? O James Bouknight, o próprio Nick Smith Jr. indo para a D-League, não tendo muito espaço nesse time principal nessa temporada. E o Brandon Miller é um cara que tem uma versatilidade muito grande. Ele é um ala pivô que consegue ter um arremesso muito, mas muito bom do perímetro. Para mim, era um dos grandes arremessadores desse último draft da NBA. Só que ele tá num time que tem muitos problemas, né? E aí é complicado pro calouro evoluir. E eu acho que muito dessa questão de pontuação que ele tá tendo é por conta da falta de jogadores realmente que possam decidir para esse Charlotte Hornets. Então, há necessidade que ele tem de pontuar. A bola vai para ele muitas vezes e ele precisa fazer isso. Então, acredito que por isso mais que ele esteja nessa briga. E se ele tivesse num time muito mais organizado, certamente seria ainda melhor. Talvez nem de números, mas no sentido de eficácia para a equipe. Porque esse Charlotte Hornets é muito difícil de avaliar. Parece que ele está amargando há tanto tempo a mesmice e não tem nada que possa fazer sair dessa mesmice esse Charlotte Hornets. Então, eu acho que o Brandon Miller vai ficar entre terceiro, quarto, nessa briga de calor, muito pela qualidade individual dele. Mas chegar a ponto de passar um Wembanyama e passar o Chet Holmgren, eu acho muito difícil, Agatha.
O Hornets, que tem feito escolhas um pouco controversas, né? Dispensado jogadores por alguns motivos, mantido jogadores que não deveriam estar dentro do roster por outros, e aplaudindo, inclusive, né? Agressores aí, muita coisa acontecendo. Mas é aquilo, né? Um time fadado a ser sempre ordinário, né? A estar sempre ali no meio de tabela, final de tabela, mesmo com essas mudanças. E aí, até num tópico aqui, Charlotte Hornets, porque a gente não fala muito de Hornets. Queria seus 2 centavos, Sasso, sobre os irmãos Ball, né? O que aconteceu? É culpa de Lavar? Ou, de fato, eles estavam fadados a sofrer aí com lesões? O outro até foi preso, né, gente? Uma loucura. Mas se esperou muito dos irmãos Ball. Eu sei que, enfim, você é uma das pessoas que eu conheço que mais entendem de basquete universitário e da galera mais jovem. Se esperava muito mais deles. Entrega, eu acho que de todos, assim, no final das contas, o Lamelo foi, e é ainda, o que mais mostra ser o que o pai prometeu que seria, mas eles estão sofrendo demais com lesões, né?
Ah, total. As lesões estão acabando, né? Basicamente com as carreiras de ambos, né? O Lonzo Ball não sabe como vai voltar, se voltar, né? Porque se fala em uma lesão rara no joelho, e aí são várias operações em sequência. A gente sabe como uma lesão no joelho já pode ser devastadora para a carreira de um jogador. Várias, e ainda uma rara, pode ser realmente letal para a carreira do Lonzo Ball. Eu já não tenho a mínima esperança, e é triste porque o Lonzo foi o que mais sofreu com o Lavar Ball, né? Porque pô, foi para LA, já se tinha um buzz muito forte, e aí ele consegue sair disso indo para New Orleans, começa a jogar, começa a ter um impacto interessante, vai para o Chicago Bulls, se encontra muito bem com o DeMar DeRozan, com o Zach LaVine, naquele time que lidera o leste em determinado período, há 2, 3 temporadas atrás, só que a lesão acaba não só com o Lonzo Ball, mas acaba com o Chicago Bulls. Desde a lesão do Lonzo, o Chicago Bulls não tem mais nenhum potencial para brigar por algo. Aquele time não seria campeão do leste, mas era facilmente top 5 da conferência, com o Lonzo Ball jogando do jeito que estava. Ele, Caruso, defensivamente, botava um time em outro patamar, mas não conseguiram mais por conta dessa lesão do Lonzo. E eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas quanto à saúde do Lonzo quando voltar para as quadras, se voltar às quadras da NBA. E o Lamelo, toda temporada, tem uma lesão grave, seja no joelho, seja no ombro, seja no tornozelo, seja na perna. É incrível, e muitas vezes por azar, né, pisando no pé de alguém pisando no pé dele, é uma coisa meio que sem explicação, né, isso que sofre, principalmente o Lamelo, e tá num time muito desorganizado, mas que é dele, ele pode fazer o que ele quiser, e sempre tem números muito legais. Eu não sei uma explicação muito lógica para isso, né, você falou no tênis da marca, né, da Big Baller Brand, mas eu não tenho fundamentação médica para colocar que o tênis foi o ponto para a derrocada da família, assim, vamos dizer assim, no basquete. Mas que é triste, né? É uma pena, porque os dois têm muito talento, cada um com seu estilo. Lamelo, eu acho que pode ser um cara muito mais franchise player, o Lonzo muito mais um segundo, terceiro jogador de um time, mas que realmente poderia fazer diferença. E eu acho que, principalmente o Lonzo, a carreira dele está muito perto do final já, em basquete de alto nível, Agatha.
É triste, é triste. Mas eu tenho uma notícia feliz. Ela chegou. Drica, tá por aí?
Oi, Agatha. Oi, Sasso. Cheguei, hein? Cheguei e já vou chegar provocando o Sasso, hein? Esses dias eu estava conversando com ele querendo jogar para cima de mim aí que o Atlântico vai ser campeão da Liga Nacional de futsal, aquela coisa toda. Já vou jogar. Já vou jogar aqui uma provocação para cima do Sasso, que esse título vem para Joinville. Oi, Sasso, tudo bem?
Oi, Drica, tudo certo? Sabe que eu sou torcedor de Carlos Barbosa, né? Da CBF.
Então você tem que torcer pro Jack, pô!
Mas eu gosto que o futsal gaúcho esteja no topo, né? Então eu vou estar fechado com o Atlético.
Não, tudo bem, o vice-campeonato já tá no topo. Fica tranquilo, vai dar tudo certo para vocês com o vice, tá? Mas eu cheguei, não é para falar de futsal, né? Depois eu usou o saço aí depois do dia 17 de dezembro. Inclusive, eu já trouxe a Agatha pro meu lado, hein? A Agatha é Jack. Cheguei aqui, vi que vocês já, né, falaram do Chet, do Embiid, do Brandon Miller, mas na quarta colocação a gente tem alguém aí que subiu, né, na lista, o James Jacks Jr. do Miami Heat. Na última ele tava na sexta colocação. E agora tá no, na quarta colocação nessa última lista aí da corrida dos rookies. Ele que foi a 18ª escolha do draft e foi escolhido também o novato do mês de novembro no leste. Ele teve médias de 12 pontos, quase 4 rebotes, 2,6 assistências e parece estar ganhando aí cada vez mais a confiança do Spoelstra. E uma curiosidade, né? Ele é apenas o sexto jogador com cidadania mexicana a chegar à NBA. Saço e Agatha. Quais são, assim, os principais pontos fortes dele que podem ajudá-lo nessa corrida? Eu acho que não vou nem aqui falar para ele ganhar o prêmio, porque eu realmente acho que vai ficar lá entre o topo, né, o top 2 aí dessa lista, mas para ele subir mais, para ele se destacar mais, quais são os principais pontos fortes que vocês têm visto no garoto do Miami Heat nesse comecinho de temporada?
Até antes do Sasso falar, eu queria só que você complementasse, Sasso, porque o James Jackson Jr., ele tem uma vida um pouco diferente da maioria dos rookies que entram ali no começo, né? Ele jogou 4 anos de universidade, é um pouco mais velho, então queria que você explicasse um pouquinho dessa carreira prévia dele durante o college, porque muita gente nem conhecia, né? Eu acho que é o grande steal desse draft.
O Rami Hacking Jr. teve uma carreira muito boa em UCLA, né? Ele jogou em times que foram ao Final Four, né, de UCLA. O sucesso coletivo que ele teve no college foi muito, mas muito bom. E aí tem aquele preconceito, né, principalmente com escolhas mais altas, de jogadores que são mais velhos, né, que são senior, junior, né, que estão terceiro, quarto ano universitário pela questão da idade. Ah, é preferível pegar um jogador de 18 para 19 anos que vai ter 3 anos, 4 anos de NBA até chegar a essa idade do jogador sênior. Só que o Jaime Jaques Jr. já dava indícios que ele na NBA poderia ser um cara muito eficiente naquela função que ele fazia no college também, que era ser um bom defensor e ser um terceiro, quarto pontuador de uma determinada equipe. E ele vai para o melhor time possível para isso. Quando o Miami Heat draftou ele, eu disse: cara, é incrível, vai dar muito certo. Em algum momento ele vai começar a jogar e vai fazer parte da rotação desse Miami Heat, porque ele tem um estilo do Miami Heat, né? Gosta muito dessa questão de entrega, de vontade, que é a cultura do Miami Heat. E ele tem um jogo que pode se encaixar muito com vários dos jogadores dali, como o Adebayo, como o Jimmy Butler, de ele não depender totalmente da bola para ser efetivo. E é justo o que está acontecendo. E aí entra num time que tem uma mentalidade muito boa, uma organização que é uma das melhores da liga, com o Eric Spoelstra, dá tudo certo para o Jaime Jaques Jr. E tudo aquilo que, pelo menos eu pensava, está acontecendo com ele, até com mais eficiência que ele está tendo nessa temporada. Eu concordo, obviamente, com o que a Drica falou e tal, não acho que é um cara que vai brigar pelo prêmio de calor do ano, mas talvez seja um dos calouros que nos playoffs jogue mais. Junto, claro, com o Chet, né, que tá ali no topo, mas o Jaime Jaques Jr. vai ser importante para esse Miami Heat, como já está sendo nessa parte da temporada. E isso é o que fica, mais uma vez, do Miami Heat, sempre descobrindo novos atletas para compor esse time.
Drica, você está assistindo o Miami Heat? Porque a gente conversou sobre o Miami Heat no último episódio, né? É um time que passa a temporada toda em velocidade de cruzeiro e aí passa despercebido também, né? Por conta disso. Todo mundo fala de outros times, fica aí nas sensações da temporada, mas quando a gente fala de playoffs, eu acho que é o time nos últimos anos em que todo mundo tem medo de enfrentar. Como uma boa pessoa traumatizada por Miami Heat, Drica, já está ficando com medo de Rhames Jaques Jr.?
Eu não sei se é traumatizada é a palavra correta. Não tenho assistido com frequência o Heat, né? Assisti o jogo contra o Celtics, obviamente. E no jogo contra o Celtics já se pôde perceber aí que ele vai ser um desses jogadores, como o Sasso falou, né? A gente falou aqui do Wembanyama, que não vai para os playoffs. Brandon Miller, Pouco provável. Chat, provavelmente, né? Se a gente continuar nessa toada, obviamente que eu não acho que o Casey vai terminar na vice-liderança, mas eu acho, e assim como falei no episódio de palpites, que esse é o Casey vai brigar por alguma coisa esse ano, a mais do que no ano passado. Mas o Jax Jr., a gente sabe que o Miami Heat vai para os playoffs, né? Como a gente comentou, você bem comentou e reforçou agora, não é um time de temporada regular, é um time que vai cozinhando, né, na temporada regular e dá o seu salto nos playoffs, como a gente viu na temporada passada e como a gente vê, né, Jimmy Butler fazer sempre. Assistiu o jogo contra o Celtics, muito interessante, como vocês falaram, né, um jogador que tá mais maduro. O Peyton Pritchard, quando chegou no Celtics, também já tinha um pouquinho mais dessa maturidade. Eu acho que por isso que o encaixe dele, né, ainda que esteja, né, nesse processo, foi um pouco mais rápido do que os rookies que vêm, né, direto e não tem essa experiência maior de college. Então você já percebe um amadurecimento maior. E a gente está em dezembro, 8 de dezembro, né? Menos de 2 meses aí de temporada rolando. E a gente já percebe que ele vem ganhando espaço, que ele tem essa confiança do Spoelstra. Claro, a gente está falando aí de um baita técnico, né? Que tem essa paciência também de ver os jogadores evoluírem. E eu acho sim que ele vai ser um jogador muito importante para esse Miami Heat nos playoffs, né? Sabendo que é uma rotação bem curta, né? Do Miami Heat, quando a gente. Óbvio, playoffs tem esse perfil de uma rotação curta, mas no Miami Heat a gente sabe que são, né, jogadores, poucos jogadores utilizados e que de fato assim se destacam, a exceção do que aconteceu no ano passado, que o Celtics, né, fez virar aí muita gente. Mas é um jogador que eu percebo uma maturidade grande, né, de entender o jogo, e aí nesse sentido eu vejo ele podendo, né, subir, escalar um pouco mais nessa lista. Como eu falei, não acho que vá brigar pelo prêmio de rookie do ano, porque a gente sabe que tem concorrentes muito fortes, né, especialmente aí o Chet e o Wemby, mas é um cara que vai ser muito importante para esse Miami Heat, principalmente sabendo que o Miami Heat é um time de playoffs, né? Então, e é bacana ver um jogador chegar com esse amadurecimento, né, para a NBA já. Pular algumas etapas de desenvolvimento dentro da NBA, chegar um pouco mais pronto para a liga é bastante interessante. E você, Agatha, acha que ele vai consegue chegar aí no terceira, quarta colocação?
Eu gosto dele, Drica. Tem uma vibe que combina muito com o Miami Heat, né? Um nome latino, uma coisa interessante. Mas eu acho que a gente vai ter que esperar para ver. Porque esse Heat vai para os playoffs, sim. Nem que seja no play-in. E aí eu quero ver do que James Jackson Jr. é feito. Mas vamos falar de gente que não vai para os playoffs. Eu falei muito do segundo time mais jovem da liga. Vamos falar do time mais novo até o presente momento, que é o Detroit Pistons, que coleciona 18 derrotas seguidas, mas que tem um rookie no top 5, que é o Sar Thompson. Ele foi a quinta escolha também do draft pelo Detroit Pistons, tá? Com 10,7 pontos, 9,1 rebotes e 2,7 assistências por jogo. Ele, inclusive, caiu uma posição em relação ao ranking da semana anterior, ele estava ocupando a quarta posição. E apesar de um teto que é gigante, né, Sasso? Ele teve alguns problemas, teve uma fratura na face, acabou perdendo um pouco de espaço para o Bogdanovic. E o time também não está colaborando, né, para que ele possa entregar um pouco mais de resultados. Qual é a projeção dele e até onde você acha que ele chega nessa corrida? Aí, até para juntar nisso. E com a comparação com o irmão gêmeo dele, né, que tá no Rockets, você vê semelhanças no jogo dos dois ou são rookies muito diferentes, apesar de serem gêmeos?
Eu acreditava, né, que ele fecharia o top 3 com uma certa segurança. Mas por conta de toda a bagunça, mais ainda que tá esse Detroit Pistons, fica complexo, né? E tudo que o Detroit Pistons agora não pode tirar a minutagem do Ausar Thompson. O Ausar Thompson tem que jogar o máximo de minutos possíveis para seguir evoluindo. E ele me impressionou muito porque foi dos calouros o que tinha a melhor defesa de perímetro. Ele conseguia marcar o melhor jogador adversário muito bem desde o primeiro jogo na NBA. Ele é absurdamente bom nos rebotes, apesar de não ser o cara mais alto do mundo, apesar de não ser um pivô, ele é um cara muito bom de rebote. Tem um ótimo tempo, né? Tanto que a média dele caiu, mas é quase de duplo-duplo. Teve em determinado momento médias de duplo-duplo com rebotes e pontos. Para mim, ele é o cara que poderia chegar nesse top 3, como já esteve em determinado momento desse ranking de calouros, mas o Detroit Pistons é uma confusão tremenda, né? Incrível como esse time não consegue evoluir tão bem. E tem boas peças ali, né? O Cade Cunningham, o Jalen Duren, o Isaiah Stewart, mas o time não consegue evoluir. Mesmo com um técnico interessante, que é o Monte Williams, também não está tendo um impacto importante nesse Detroit Pistons. Só que eu acho que ele tem que jogar, ele tem que ter o máximo de minutos possíveis, ainda mais uma temporada, mais uma, perdida do Detroit Pistons. Então ele tem que jogar, tem que poder, eles têm que deixar ele poder evoluir em quadra, poder fazer seus minutos e ter evolução. E a comparação com o Amen Thompson, eu achava que o Amen Thompson ia ter um impacto maior quando chegasse na NBA. Por ser um cara mais armador, né, de ofício, o Amen Thompson é um cara que é excelente, uma visão de jogo fantástica. Só que, por tantos armadores que tem dentro desse Houston Rockets, com o Fred VanVleet chegando ao Houston Rockets para ser esse cara, com o Jalen Green, com o Jabari Smith, que é um cara que precisa também de minutos importantes dentro desse time. Ficou muito difícil de encaixar um lugar e uma função para o Amen Thompson. Só que ele não pode jogar na D-League, ele não pode ser alçado na D-League, né? Tanto que ele fez um jogo na D-League e já fez um triplo-duplo com 16 rebotes, 29 pontos, 11 assistências. Tipo, destruiu o jogo, porque ele tá muito acima do nível da D-League. É um cara que tem que ir galgando seu espaço pouco a pouco. Mas o Amen Thompson, a diferença dele pro Ozar é que o Amen Thompson é um cara que depende mais da bola para ser efetivo, é um melhor armador, e o Ozar Thompson é um melhor defensor e um melhor reboteiro. São complementares um ao outro, os dois irmãos, né? Tanto que eles jogaram juntos no Overtime Elite e jogaram muito bem, né? Coexistindo em quadra. Mas o Amen Thompson esperava que ele tivesse um pouco mais de espaço nesse time do Houston, mas nem dá para reclamar tanto, porque o Houston tá jogando bem sem ele no time.
Na verdade, eu ia te perguntar, né? Porque você já falou ano passado do Detroit Pistons. Esse ano você disse que não ia apostar, né, no Pistons, mas, né, sempre destacou esse processo de reconstrução dos jovens jogadores e você sempre falou do Ozar Thompson, né? Como que você tem visto a atuação dele e o que você acha que ele pode fazer apesar do Detroit Pistons?
É difícil, né, Drica? Porque o time... Um time essencial para o jogador ter uma evolução, né? Para o jogador conseguir desempenhar o melhor papel dele. E esse Detroit Pistons não permite nada. Até o Cade Cunningham, né? Muito irregular. Tem jogos que a gente pensa, opa, esse cara é uma estrela da liga. E depois outros que a gente pensa que ele não consegue ser um cara da franquia, que vai precisar de outro jogador e ele ser um segundo, terceiro atleta dentro do time, né? O Jaden Ivey, né, teve uma temporada muito boa de calouro, se esperava uma grande evolução e nada. Nessa temporada o Jaden Ivey está retrocedendo na carreira. Parece que todo mundo que vai para Detroit, que vai para Charlotte, tem uma queda na carreira ao invés de uma evolução. E fala até de técnicos também, né, porque parece que ninguém dá jeito nesses dois times há muito tempo, estão num marasmo. E o Ozar Thompson, ele tem que ter primeiro a possibilidade de jogar, né? Ter uma minutagem alta, essa é a grande questão. Mas o Ozar Thompson não é um cara que vai pegar a bola e vai decidir o jogo, porque não faz parte das características dele. Ele precisa que o time o ajude, né? E que ele ajude o time também. Então, não vai ser um cara... Agora era o momento, por exemplo, do Amen Thompson estar no Detroit Pistons. Ele teria mais espaço e ele seria o cara que poderia decidir para o time. Acho que até uma troca ali de lugares neste momento seria mais eficiente para todos os lados. O Ozar Thompson podendo ir para o Houston, fortalecendo a defesa do time e ajudando nos rebotes, e o Amen Thompson indo para o Detroit para ter espaço, para ter liberdade, para conseguir fazer o seu jogo.
E Agatha, você, o que você enxerga dele nesse Detroit? E o que, como o Sasso falou, né? E como a gente vem falando... Beleza, o jogador tem seu talento e consegue, né, ir evoluindo, mas precisa ter espaço e precisa que o time o ajude. Não é o caso do Detroit, né? São 18, coitados, 18 derrotas consecutivas. Até onde ou o que ele pode fazer para tentar se destacar, para tentar fazer alguma coisa no meio desse caos, Agatha?
Sinceramente, ao meu ver, eu posso estar sendo um pouco dura demais... Mas não era para esse time estar assim. Não era para esse time ter perdido 18 jogos seguidos. E apesar de ser um time muito jovem, é um time composto por jogadores muito bons, né? Enfim, é um time que está ali tancando algum tempo e escolhendo os melhores jogadores disponíveis para entrar e compor liga. Cade Cunningham se machucou temporada passada e tudo mais, mas tem muitos outros jovens que deveriam estar entregando um pouco mais de resultados, e alguns outros também, não tão jovens assim, mais velhos, que poderiam estar ajudando de outras maneiras. Isso me irrita bastante. Aí, não obstante, né, contrataram o Monty Williams para ver se resolvia alguma coisa. Também não está resolvendo. É um time que parece que, para mim, falta um pouco de vontade, um pouco de disciplina. E, enfim, o 24º defensivamente, o 27º ofensivamente. Então, não tem nesse time do Detroit alguma coisa que você olha e você fala, tá, foca nisso para melhorar, porque uma parte já tá legal. Não tem, os dois lados da quadra estão muito ruins. Deve ser o pior time da temporada, né? Vai competir com o Spurs, na verdade, né? Para ver quem vai ser o pior time da temporada. Mas o Spurs, ao meu ver, ainda está num momento anterior ao que o Detroit está, né? O Spurs começou o seu rebuild de verdade na temporada passada, né? Quando trocou todo mundo e falou que ia em busca do Wembanyama. O Pistons não, o Pistons já tá nessa uns bons 3, 4 anos juntando o time. Se você for ver uma linha do tempo, tá até menos tempo do que, há mais tempo do que o Oklahoma. O Oklahoma hoje é o melhor time da liga em termos gerais, enquanto o Pistons continua sendo pior. É preciso que alguma coisa aconteça, né, Drica? E aí fica pegando os melhores jogadores o tempo inteiro para não conseguir evoluir nenhum. Talvez não seja a chave para isso tudo. É uma mudança, talvez, de postura, de gerência ali dentro, para fazer esse time acreditar também, né? Porque eu acho que muito da vitória e da sequência de vitórias em uma temporada tem a ver com acreditar que se pode vencer. Perder 18 jogos seguidos não é normal. Não deve ser normalizado. Não é só porque é um time jovem que vai perder. A gente tá falando de basquete. Basquete sempre foi e sempre será um esporte de momentos, né? Ganha quem tem mais momentos bons ao longo do jogo. E me soa um pouco impossível que o Detroit Pistons não consiga ter momentos bons o suficiente para vencer uma partida. Então, me preocupa um pouco.
Eu acho que essa coisa, né, de uma reconstrução que parece não, de fato, né, se tornar palpável. Tem algumas peças, como o Sas falou, peças que são muito inconstantes, que você vê talento, que você sabe que pode mais, mas que não tem aquela linha reta capaz de deixar o time numa posição de começar a evoluir. E quando você tem um treinador como o Monty Williams, você precisa ser um time constante para aproveitar o que ele é capaz de fazer, como ele é capaz de evoluir esse time, né? Mas, enfim, vamos ver como vai ser o resto da temporada aí, para não só para ele, mas para o time. E fechando essa lista, gente, né, essa lista aí dos rookies, a última lista, a gente tem o Kenyon George do Utah Jazz, que subiu da 7ª para a 6ª colocação, o Jordan Hawkins do Pelicans, que despencou da 3ª para a 7ª, o Derek Lively do Mavericks, que manteve a 8ª colocação, o Cason Wallace do OKC, olha aí, Agatha, que não havia entrado no último ranking e fechou o top 10, como o Brandon Podziemski do Golden State Warriors, que também não havia sido ranqueado. Algum desses aqui, para vocês, é capaz de subir para um top 5? Algum desses surpreende de estar nesse top 10? O que, que chama mais atenção de vocês nesse compilado aqui que fecha essa lista, aliás, essa lista dessa semana da corrida de rookies?
Drica, vou até falar antes do Sas, porque eu quero que ele feche aí com as considerações finais.
Vai falar do OKC, né?
Acredita que não? Para além de Cason Wallace, que me surpreendeu bastante, enfim, gosto muito mesmo, atitude, responsabilidade defensiva e ofensiva, é muito bom, o cara é bom. Eu gosto muito do Derek Lively, né, The Second. É o pivô que o Luca não sabia e precisava. É muito jovem e tem muita atitude, tá pegando rebote demais pra esse Dallas. E bem magro ainda, né, se você assiste, você vê, ainda não tá no físico.
Disso, aí você entende, né,
longo, porque exatamente.
O que tem é de gente alta e magra, né.
tá longe de estar no seu físico ideal aí na evolução, mas se continuar evoluindo da forma como tem jogado nesse começo de temporada, Derek Lively deve subir, tá? Essa é a minha aposta e eu gosto demais do cara, demais mesmo.
Sácio para você. O que que te chama atenção aí nesse bololô todo?
O Lively, como a Agatha falou, ele é importantíssimo para esse Dallas Mavericks, é o pivô, acho que faltava para o Dallas, né? Ele tem as características para isso e obviamente vai evoluir bastante. Ele jogou em Duke, né? Era um prospecto muito bem ranqueado, mas que parece que o jogo dele na NBA flui mais do que o jogo dele no college. No college ele não conseguia jogar, simplesmente não conseguia jogar. A NBA permite que ele tenha mais liberdade, com menos defesa até do que ele tinha, que ele recebia no college. Que ajuda e ajuda muito ele a ter uma evolução na NBA. Eu acho que dos únicos jogadores que estão aí que podem subir é o Keontae George, porque o Keontae George virou titular do Utah Jazz, dentre os armadores do Utah Jazz. Não tem ninguém que é melhor do que o Keontae George, Talen Horton-Tucker, Colin Sexton. O calor pode realmente ser o cara da armação de jogadas desse time do Utah. Então eu acho que é um cara que pode evoluir por questão individual mesmo. O Jordan Hawkins perdeu espaço na rotação, né, com os Pelicans tendo todo mundo de volta, Trey Murphy, Naji Marshall, o Alvarado, então ficou menos espaço para o Jordan Hawkins, então vai caindo ao natural. O Cason Wallace eu acho que está na posição correta ali, eu acho que pode até passar o Jordan Hawkins em algum momento, ele e o Lively devem passar. E o Podzimis, que é um cara que tem que ter mais espaço nesse Golden State Warriors. Todas as vezes que ele entrou muito bem. É um jogador com potencial muito grande, mas que o Steve Kerr tá bem reticente, né, de pôr os jovens. Não falo nem só dele, mas o Moses Moody, que é o caso principal, né, que tem jogado muito bem, que agora tá começando a ter uma minutagem maior nesse Golden State Warriors. O que me surpreende é não ter o Amen Thompson, claro, por não estar jogando, que era um cara que eu esperava facilmente. Se me perguntasse, ah, vai estar no top 10? Vai. E principalmente o Scoot Henderson. O Scoot Henderson, para mim, é grande decepção de calouro. Para mim, ele ia estar brigando pau a pau com o Wembanyama dessa classe para ser o melhor jogador de calouro nessa temporada, e ele não consegue jogar com qualidade nesse Portland Trail Blazers, em que espaço ele tem, mas não consegue, né? Teve a sua lesão também, ficou um tempinho fora, mas quando tá em quadra, são flashes bem raros do Scoot Henderson que eu pensava que seria na NBA.
Gente, a gente falou aí de, enfim, todo mundo que está nessa lista, quem poderia estar e não está. E eu lembro que no episódio de palpites, eu não lembro do palpite da. Provavelmente todo mundo aqui palpitou no Wemby, né? Mas, enfim, eu lembro do palpite do Sasso. Levando em consideração esse começo de temporada, o que os rookies estão fazendo, o que os times estão fazendo e podem fazer para ajudá-los, Sasso e Agatha, quem vocês colocariam no top 3? Para vocês, quem. Qual vai ser o top 3 aí nessa corrida de Rookie of the Year lá quando a gente chegar na virada para os playoffs?
Posso começar agora, Agatha?
Claro, é você, Sasso.
Vou nessa. Pra mim vai ser esse mesmo top 3 que tá agora, só que o Wembanyama vai ser o calor do ano.
Vixe.
Oh,
Ah,
olha, ele tá provocando o teu calouro, hein, Agatha?
eu não confiei da primeira vez. E me arrependi, então estou confiando 100% fechada com o meu mano Chet Holmgren. Ele vai vencer essa batalha, já venceu, e a gente vai muito mais longe com ele nessa temporada do que eu imaginava. Mas esse top 3 será composto por Wembanyama e Brandon Miller.
Então, Chet, como tá agora? Chet, Wembanyama e Brandon Miller para você.
Exato, Drica.
Ok, eu vou com a Agatha, porque eu acho que o OKC, como a gente já vem falando, né? Embora a Agatha fique torcendo contra o Celtics, eu sou muito simpática ao OKC, e como a gente vem falando, esse time vai dar uma liga, aliás, já deu, né? Uma liga muito grande. Ficou a expectativa de ver esse Chet na temporada passada, infelizmente não foi possível, e agora a gente tá vendo. Então eu acho que essa coisa da diferença entre o OKC e. O Spurs vai colocar aí o Chet na frente, mas também compreendo que toda a exploração que pode existir em cima da figura do Wembanyama, né? Isso pode colocá-lo também, se a briga for muito parelha ali em cima, talvez isso, né, ali nos, enfim, nos bastidores eu coloque como Rookie of the Year. Alguma consideração final aí dos senhores?
Não, estou tranquila hoje.
Então, Sasso, muito obrigada, né, por estar aqui. Gostaria de te dizer que você vai receber uma mensagem minha ali pelo meio-dia, mais ou menos, do dia 17 de dezembro, tá? É sempre uma honra te receber aqui. Parabéns, né, por tudo que está acontecendo aí na tua carreira nesse ano. É muito bom te ver falar de basquete e é realmente uma aula, independentemente se é college, se é NBA, se é NBB, enfim, é sempre uma aula. Então, parabéns e muito obrigada.
Valeu demais, Drica. Valeu demais, Agatha, pelo convite. Que sempre uma honra estar com vocês, né? Separando um tempinho aqui também para a gente falar de basquete. Belíssimo tema que eu gosto bastante, né? E vamos ver, né, quem vai sair melhor nessa disputa de calor e também da Liga Futsal.
É isso então, gente. Um beijo.